Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Maior concorrência no setor de combustíveis.
Medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite a produtores de etanol vender produção diretamente aos postos.
E abre a possibilidade de postos de uma marca comercializarem combustíveis de outros fornecedores. Cleide Lopes.
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória é mais um passo para estimular a redução no preço dos combustíveis.
E hoje na Voz do Brasil.
Pagamento do auxílio emergencial, abertura de agências em áreas carentes.
Vamos falar sobre a inclusão bancária de milhões de brasileiros em uma entrevista ao vivo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Vacinação contra a Covid-19 continua avançando.
E Brasil tem menor índice de ocupação de leitos de UTI para pacientes com a doença no ano.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para nos assistir ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Pagamentos do auxílio emergencial, Bolsa Família,
abertura de contas digitais.
A Caixa Econômica está presente no dia a dia de milhões de pessoas.
E para promover a inclusão bancária de mais brasileiros, o banco anunciou um plano de expansão de agências bancárias em áreas carentes.
Além de apoiar ainda mais os produtores rurais do país.
E para falar sobre todas essas ações, a gente conversa ao vivo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, houve um adiantamento de pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Para o ciclo 5, 6 e 7, essa antecipação também deve acontecer?
Não. Nós estamos para anunciar o calendário. O presidente Jair Bolsonaro fará esse anúncio muito em breve. E nestas parcelas 5, 6 e 7, o calendário já será o final e já começará muito em breve. Mas, de novo, o presidente anunciará muito em breve.
Muita gente antes da pandemia sequer tinha conta em banco. Quantas pessoas foram incluídas no sistema bancário a partir do pagamento do auxílio emergencial pela Caixa Econômica?
Luciano, muito importante. 38 milhões de brasileiros foram incluídos, muito importante, e continuam com essas contas de graça. Então, além deles serem incluídos, hoje eles podem utilizar essa conta como parte de crédito e, muito em breve, microcrédito. Agora que nós estamos na última etapa do auxílio emergencial, faremos o microcrédito muito em breve.
Presidente, o governo anunciou nessa semana o programa Auxílio Brasil, englobando num só benefício diversas políticas públicas. Como é que a Caixa Econômica está arquitetando esse pagamento? Vai ser feito em um único cartão? Serão pagos todos na mesma data?
Estamos conversando com o ministro Roma. A Caixa tem toda a capacidade, fará esse pagamento, mas nesse momento nós estamos exatamente conversando para operacionalizar este pagamento, mas será feito pela Caixa, aproveitando tudo que nós já realizamos, e neste momento estamos pagando 56 milhões de pessoas todos os meses.
Presidente, a Caixa Econômica anunciou no último mês a abertura de 268 novas agências nas 5 regiões do país. Essas unidades já começaram a ser abertas?
Já, inclusive na segunda-feira eu inaugurei 2 no interior do Paraná. São 100 para o agronegócio e 168 com perfil mais social, em especial no Norte e Nordeste, em estados como Pará e o Maranhão, cada um deles terão mais de 25 novas agências.
Presidente, qual é o critério para a escolha das cidades?
Agro, então são 100 agências agro, e nas cidades mais carentes, acima de 40 mil habitantes, e entre 20 e 40 mil, que tragam as prefeituras negócios para a Caixa Econômica, para que possamos abrir e ter uma rentabilidade mínima.
E quantas pessoas devem ser beneficiadas com a abertura dessas novas agências?
10 milhões de brasileiros.
Presidente, ainda sobre o plano de expansão, a Caixa anunciou agências exclusivas para o agronegócio brasileiro. Qual o diferencial dessas unidades e vantagens para o produtor?
Estas unidades são exclusivas para a questão negocial, em especial a discussão do crédito para silos, armazéns, irrigação E para o pequeno produtor, o que nós chamamos de PRONAF, não há movimentação em dinheiro, em espécie. Então é uma relação negocial.
E quais são os estados que devem receber mais agências voltadas para o agronegócio?
Para o agronegócio, Paraná, mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é proporcional. E um ponto importante, a Caixa é o banco de todos os brasileiros. Então todos os 26 estados e o Distrito Federal receberão pelo menos uma agência do agronegócio.
E, presidente, existem projetos do agronegócio específicos que o banco pretende apoiar? Irrigação, agricultura de baixo carbono?
Sim, nós conversamos com a ministra Tereza Cristina, a parte de armazenamento, que é fundamental, silos e irrigação são muito importantes. A parte de pequenos produtores do PRONAF e também faremos na piscicultura, que é muito... A capacidade do Brasil é imensa e ainda é pouco explorado. Esses são os principais segmentos que nós vamos apoiar neste primeiro momento.
Vamos falar de dinheiro, presidente. Quanto o Brasil tem hoje disponível para investimento no agronegócio?
Quando o governo Bolsonaro começou, a Caixa Econômica tinha 2 bilhões de reais no agro. Já temos 12, 6 vezes mais. E teremos até junho do ano que vem 35 bilhões. Não falta dinheiro. A Caixa tem pelo menos 100 bilhões de reais de dinheiro para emprestar para vários segmentos. Nós esperamos que até o final de 2022 tenhamos 50 bilhões de reais para o agronegócio.
Presidente, com a situação atual de emergência sanitária no mundo todo e que no Brasil demandou o pagamento do auxílio emergencial, foi aí que o banco percebeu a necessidade de aumentar a cobertura no país?
Excelente pergunta. Nós chegamos a pagar 100 milhões de pessoas todos os meses. Eu desconheço um país do mundo, um banco do mundo que tenha feito isso. E muitas das vezes, porque nós visitamos, eu mesmo visitei 450 agências, as pessoas mais humildes, mais carentes, elas precisam de ajuda para sacar o dinheiro. E os empregados da Caixa ajudam. Então, é muito importante, por isso essa abertura de 168 novas agências, em locais que, por exemplo, as pessoas andavam 10 horas de barco, 3 horas numa condução. E a Caixa está onde ninguém está. Outro ponto importante que eu esqueci de falar. Nós estamos contratando 10 mil pessoas. Então, além de abrir 268 agências, há a contratação de 10 mil pessoas, em especial naqueles lugares onde ninguém está e onde ninguém quer estar.
E como é que vai se dar esse processo de contratações? Haverá um novo concurso, presidente?
Excelente pergunta. Nós temos um concurso válido desde 2014. Neste concurso nós chamamos as pessoas, mas existe ainda uma demanda de pessoas com deficiência. Quando esta gestão começou, do governo Bolsonaro, só 1,5% das pessoas na Caixa eram PCDs. O mínimo da lei é 5%. Então nós chamamos todas as pessoas do concurso vigente. Logo, abriremos 1.000 vagas para os PCDs, porque temos que chegar com 5%, mas temos um orgulho enorme, porque são excelentes empregados.
E vai haver um concurso específico, então, para pessoas com deficiência?
Exatamente. As pessoas com deficiência terão um concurso de 1.000 pessoas. Os demais serão no concurso de 2014. Além disso, teremos terceirizados como seguranças, uma série de pessoas que são fundamentais em uma agência.
E todas as regiões devem receber novos colaboradores?
Sempre. A Caixa, nesta gestão do governo Bolsonaro, é o banco de todos os brasileiros. Então, uma questão claríssima, minha. Tem que abrir agência em todos os estados. Tem que abrir agência agro em todos os estados. Mas, matematicamente, isso ficou muito fácil. E um ponto importante é, tem que equilibrar a matemática com o social.
Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Um grande prazer, muito obrigado.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória com novas regras para o setor de combustíveis.
Postos que exibem a bandeira de uma marca vão poder vender também combustíveis de outros distribuidores.
E quem produz ou importa álcool combustível poderá comercializar diretamente para os postos.
Com as novas regras para o mercado de combustíveis, a intermediação de empresas distribuidoras deixa de ser obrigatória. Os produtores ou importadores vão poder vender o etanol hidratado diretamente aos postos de combustível. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida vai gerar economia no custo do frete.
Um veículo andava 200, 300 quilômetros numa distribuidora e voltava para um posto de gasolina a 1 quilômetro da usina. Obviamente que o valor desse frete, mas na ponta da linha, é o consumidor. E o interesse é da população.
Os postos também vão poder vender combustíveis de distribuidor diferente da marca exibida, desde que isso seja informado ao consumidor. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o Brasil é um dos maiores mercados de combustíveis do mundo.
O Brasil é o quarto maior mercado de combustíveis automotivos do mundo. Com a efetiva abertura do setor de combustíveis no Brasil, espera-se que a partir de 2022, até 8 novos agentes comecem a atuar no segmento de refino de petróleo.
O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Coelho, falou sobre os efeitos que as medidas devem ter no mercado de combustíveis.
A medida provisória promove uma abertura do mercado, o aumento da concorrência, com potencial redução do preço dos combustíveis no nosso país e trazendo importantes e grandes benefícios para o consumidor brasileiro.
As novas regras entram em vigor daqui a 4 meses. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória assinada nesta quarta-feira é mais um passo para estimular a redução no preço dos combustíveis. Mas o presidente afirmou que a queda dos preços depende também da aprovação de um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional em fevereiro. O projeto propõe unificar a alíquota do ICMS sobre os combustíveis em todo o país. Atualmente, cada estado define uma alíquota própria para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que incide sobre combustíveis. Reportagem Cleide Lopes.
Hoje é dia do estudante.
E milhares de alunos estão retomando a rotina das aulas presenciais.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Educação lançou o documento para orientar que este retorno seja seguro.
Momento Saúde. O Brasil registrou hoje o menor índice de ocupação de leitos de UTI e enfermaria exclusivos para Covid-19 no SUS.
Pela primeira vez desde novembro do ano passado, todos os estados estão com taxa de ocupação menor que 80%.
Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Fiocruz.
Além disso, apenas 5 estados estão na chamada zona de alerta intermediária. É o que explica a pesquisadora Margarete Portela, da Fiocruz, que aponta ainda a importância da vacinação para estes resultados.
Quer dizer, nenhum na zona crítica, 5 na zona intermediária, de alerta intermediário, e 21 estados e o Distrito Federal fora da zona de alerta, quer dizer, com taxas abaixo de 60%, o que é a situação, né, desejável. Certamente esses resultados são atribuíveis, né, à vacinação, tem produzido, quer dizer, melhores resultados e principalmente uma redução nos casos graves, quer dizer, a gente continua tendo a infecção, o vírus ativo e circulando, mas os casos, eles estão mais brandos.
O Brasil alcançou mais de 155 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 108 milhões e 800 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 46 milhões e 500 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 184 milhões e 800 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, saúde.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid-19.
O remédio pode ajudar a reduzir as hospitalizações pela doença em pacientes leves a moderados.
O produto é injetável e de uso restrito a hospitais preferencialmente em programas de saúde pública. O Regdanvimab é um produto biológico feito em laboratórios que reproduz anticorpos para ajudar o organismo no combate à doença. Mas esses anticorpos não previnem a Covid-19, apenas podem ser usados no tratamento de doentes já infectados. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, destacou que os estudos feitos até agora apontaram a eficácia do medicamento.
Em pacientes com alto risco de progredir para Covid-19, a proporção de óbitos de pacientes com sintomas clínicos que necessitam de hospitalização e oxigenoterapia até o 28º dia foi significativamente menor no grupo que utilizou o Regdanvimab em comparação com o grupo placebo, o que correspondeu a uma redução de 72% do risco de progressão da Covid-19.
O Regdanvimab é o quarto medicamento autorizado no Brasil para tratamento da Covid-19. Os resultados dos ensaios clínicos mostraram uma redução dos danos pulmonares, diminuição da presença do vírus no sangue e do risco de hospitalização. Como é de uso restrito a hospitais, não poderá ser vendido em farmácias ou drogarias. Reportagem Graziela Mendonça.
E pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo uma vacina nacional contra a Covid-19.
A Anvisa recebeu um pedido para iniciar testes dos imunizantes em seres humanos.
Chamada de Spintec, a vacina é um dos projetos de pesquisa financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu pedido para a realização de estudos de fase 1 e 2 da vacina Spintec, o que significa testes em humanos. O imunizante contra a Covid-19 é desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz e é uma das 15 estratégias da rede Vírus para desenvolver vacinas 100% nacionais contra a Covid-19. A rede é formada por especialistas e vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Segundo o pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio da Fonseca, os resultados até aqui são promissores.
Os resultados que nós obtivemos no laboratório, né, nessa fase pré-clínica foram fantásticos e credenciam essa vacina a ser testada em seres humanos a partir desse momento.
A análise da Anvisa vai considerar a proposta, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos feitos em laboratório e animais. A pesquisadora Santuza Teixeira, participante do projeto, afirma que está tudo pronto para testes em voluntários logo após o aval da agência.
O que a gente fez até agora foi mostrar que essa substância, né, que é o IFA, ele funcionou muito bem em modelos animais. Então, no momento, agora a gente apresentou esses dados para a Anvisa para dizer que, de fato, a gente teria condições de iniciar os testes em voluntários.
A expectativa do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, é incluir a nova vacina no Plano Nacional de Imunização. Ela pode chegar ao mercado e à população ainda em 2022.
E o fato de nós termos vacinas nacionais, elas vão poder ser utilizadas nessas vacinações com o controle completo da tecnologia para atender qualquer tipo de mutação que ocorra no vírus, com a capacidade de produção de insumo farmacêutico em empresas locais, né, produzindo nota fiscal e empregos no país, né, e podendo atender rapidamente a logística necessária para o Ministério da Saúde.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai destinar R$50 milhões para a construção do Centro Nacional de Vacinas em parceria com o Governo de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais e Parque Tecnológico de Belo Horizonte. O objetivo é ampliar as capacidades de desenvolvimento de imunizantes nacionais e promover o desenvolvimento de projetos de inovação. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
565.748 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.092.832 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.245.085.
Depois de mais de 500 dias em casa, milhares de alunos de instituições públicas comemoraram o Dia do Estudante com o retorno presencial à escola.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, acompanhou a volta das atividades em uma escola pública de Brasília e as medidas adotadas para o retorno seguro dos estudantes.
O governo lançou em julho um documento com todas as orientações para que esse momento se realizasse com segurança para toda a comunidade escolar.
O local é um velho conhecido das crianças, mas o cenário está um pouco diferente. Já na chegada, o porteiro usa máscara e protetor facial e nas mãos um termômetro para aferir a temperatura. A rotina dos alunos desta escola pública de Brasília também está diferente. É o que conta a estudante Marina de Jesus, de 9 anos.
Primeiro eu venho, lavo a mão e passo álcool. Aí tem que sempre manter a distância dos colegas no começo da aula. Aí, no banheiro, só pode ir uma pessoa por vez.
Portas e janelas ficam abertas. Adesivos no chão e nos bancos indicam que é preciso manter a distância. Mas não tem problema. Depois de um ano e meio em casa, a estudante Isabela Pereira, de 10 anos, que está no quarto ano do ensino fundamental, só pensa em matar a saudade.
Também tem os amigos. Em sala de aula é muito melhor.
Na escola de Marina e Isabela, em Brasília, o retorno às aulas presenciais está sendo feito de forma escalonada. As turmas foram divididas em dois grupos, que se alternam semanalmente para garantir o distanciamento. O ministro Milton Ribeiro esteve lá nesta quarta-feira para acompanhar a chegada dos estudantes. Ele falou sobre a sua satisfação com o retorno às aulas e o avanço da vacinação contra a Covid-19.
Só de ouvir o barulhinho das crianças, o coração se alegra, né? Os professores, eles têm aquela interação, olhando face a face com os meninos. É insubstituível. Um dos grandes objetivos do MEC foi conseguir a vacinação para todos os profissionais da educação. E com a ação pronta do governo federal, nós estamos conseguindo debelar essa pandemia.
Para orientar a retomada das atividades presenciais nas escolas do país, o Ministério da Educação lançou em julho um protocolo de biossegurança. O documento foi elaborado por médicos, biomédicos e sanitaristas, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Além disso, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer com orientações pedagógicas para recuperar o tempo longe de sala de aula. É o que explica Maria Helena de Castro, presidente do Conselho.
É muito importante para orientar todas as escolas públicas e particulares do Brasil, com as escolas respeitando os protocolos sanitários e, principalmente, organizando o seu replanejamento pedagógico.
Vale lembrar que os documentos trazem diretrizes gerais. Fica preservada a autonomia dos sistemas de ensino e os calendários e protocolos específicos, definidos pelas autoridades locais e regionais. Reportagem Márcia Fernandes.
A cartilha com as orientações para o retorno às aulas pode ser acessada no endereço portal.mec.gov.br/coronavírus.
As vendas no comércio varejista caíram 1,7% em junho na comparação com o mês de maio.
Os dados foram divulgados pelo IBGE.
Na comparação com junho de 2020, os números também são positivos, com aumento de 6,3% nas vendas.
De acordo com o IBGE, o acumulado em 12 meses foi de 5,9% em junho, sendo que em maio foi de 5,4%, sinalizando aceleração no ritmo das vendas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 12, das 14 às 15 horas, o TCU apresenta a prefeitos e gestores municipais a agenda de trabalho do projeto Força Tarefa Cidadã. Até setembro, serão avaliados mais de 2 mil municípios brasileiros em relação a critérios da transparência pública. O projeto Força Tarefa Cidadã nasceu durante a pandemia da Covid-19 e reúne ações de monitoramento de portais de transparência. O trabalho trabalho será executado por avaliadores voluntários, capacitado por equipes de auditores do TCU e de outras instituições. O objetivo do projeto é dar visibilidade aos gastos públicos feitos para combate à pandemia. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, sem a necessidade de inscrição prévia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. 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 Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, mantém validade de decreto que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
STJ fica em primeiro lugar entre os tribunais superiores no ranking da transparência.
Justiça do Trabalho condena banco que submeteu empregado ao chamado ócio forçado.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, manteve a validade do decreto que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Ele rejeitou o mandado de segurança de dois proprietários rurais de Nova Roma, um município abrangido pelo parque. Carolina Chaves.
Os proprietários alegaram que as audiências públicas que anteciparam a edição do decreto foram realizadas apenas em 3 dos 5 municípios alcançados pela Unidade de Conservação Ampliada. O ministro explicou que, conforme entendimento do STF, a finalidade das audiências não é submeter o projeto à aprovação da população, mas buscar informações sobre o tema. Segundo ele, não há ilegalidade em fazer as audiências em apenas parte dos municípios, desde que haja a devida publicidade e cumprimento da legislação.
No ranking da transparência ao Poder Judiciário 2021, o Superior Tribunal de Justiça alcançou percentual de 91,18%.
Com esse resultado, o STJ subiu 9 posições, ficando na 41ª colocação geral e em primeiro lugar entre os tribunais superiores. Fátima Uchoa.
Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o resultado reflete o compromisso de todos os que atuam na corte com a melhora contínua dos padrões administrativos. Instituído em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, o ranking da transparência do Poder Judiciário tem como objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacaram no fornecimento proativo da informação para a população de maneira clara e organizada, dentro do escopo da Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência.
A Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro manteve a condenação de um banco ao pagamento de R$120 mil de indenização por submeter um trabalhador ao chamado ócio forçado.
No processo, o ex-funcionário afirmou que, após vários afastamentos, recebendo auxílio-doença acidentário, foi reabilitado para o trabalho, desde que não fizesse esforço repetitivo ou carregasse peso.
Ele comprovou que, quando voltava dos afastamentos, ficava em uma sala de arquivos sem janelas e sem realizar tarefas, tendo apenas que cumprir a jornada de 6 horas.
A juíza que analisou o caso afirmou que o isolamento é uma atitude perversa e que traz danos à dignidade do trabalhador.
O Tribunal de Justiça do Acre suspendeu a eficácia de uma lei estadual que permitia a contratação de médicos formados no exterior sem o Revalida.
O exame deve ser feito por médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior para revalidar o diploma de medicina. Fábio Ruas.
De acordo com a lei estadual, os médicos seriam contratados para trabalhar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O relator da ação afirmou que a situação crítica provocada pela Covid-19 não pode ser utilizada como justificativa. Ele destacou que a competência para propor esse tipo de norma é da União, portanto, a lei afronta a Constituição do Estado e a Constituição Federal de 1988.
Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado negou pedido de indenização feito por uma usuária das redes sociais que teve post apagado pela plataforma.
As postagens propagavam desinformação em relação à pandemia da Covid-19. Pedro Scartesini.
A empresa afirmou que os posts falando da eficácia de medicamentos contra a Covid foram deletados por contrariar as regras de rede social sobre desinformação. Na decisão, o juiz que analisou o caso destacou que a pesquisa junto à internet verificou que a fonte de estudo citada pela usuária na postagem é duvidosa. Segundo ele, sem comprovação científica, a divulgação da informação não se mostrava segura.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam um projeto que facilita quebra de patentes de vacinas e remédios. CPI ouve fabricante de ivermectina, medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid, teve aumento no faturamento com a pandemia. Presidente do Senado descarta rediscussão do projeto sobre o voto impresso. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que permite ao governo federal quebrar temporariamente a patente para produzir medicamentos e vacinas nos casos de emergência nacional ou internacional em saúde. A proposta é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A permissão que segue para a sanção presidencial pode reduzir a dependência internacional do Brasil para imunizar a população. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com a versão aprovada na Câmara, o detentor da patente ou do pedido dela, caso ainda não obtida, receberá o valor de 1,5% do preço líquido de venda do produto derivado da patente a título de royalties, até que o seu valor venha a ser efetivamente estabelecido. A quebra da patente poderá ocorrer ainda quando o Congresso Nacional reconhecer o estado de calamidade pública de âmbito nacional. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que o objetivo é agilizar a concessão de licenças compulsórias.
São estabelecidas regras de procedimento e prazos compatíveis com a urgência da situação, estabelecendo um poder, dever, de agir do Poder Executivo diante da declaração de uma emergência de interesse nacional. Trata-se, assim, de um rito mais célere e objetivo em relação à possibilidade genérica prevista na legislação atual.
Outra alteração feita pela Câmara foi a inclusão do dispositivo que prevê que entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados no processo de elaboração da lista de patentes ou de pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória. O autor, Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o trabalho do Congresso na aprovação da proposta. O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto que suspende até o final do ano a comprovação de vida para o recebimento do benefício previdenciário pelo INSS. A Câmara havia aprovado a proposta com algumas mudanças que foram confirmadas pelos senadores. Repórter Regina Pinheiro.
A principal mudança feita pelos deputados foi a retirada do texto da listagem de procedimentos alternativos temporários para comprovação de vida durante a pandemia, para aqueles que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Em lugar das medidas, a Câmara optou por suspender até 31 de dezembro deste ano a comprovação de vida para os beneficiários do INSS, exigida anualmente por lei. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, concordou com a modificação.
Quanto ao mérito da modificação introduzida pela Câmara, ela é positiva, pois é ainda grave a situação enfrentada pelos brasileiros beneficiários do INSS expostos à contaminação pelo coronavírus quando convocados às agências para a realização da comprovação de vida.
A proposta vai à sanção presidencial.
A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. A empresa é responsável pela fabricação do medicamento ivermectina, um antiparasitário sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Apesar de não funcionar para o tratamento da doença, Jailton confirmou que o faturamento com a venda do medicamento durante a pandemia saltou de 15 para 470 milhões de reais entre 2019 e 2020. Repórter Érica Christian.
O diretor executivo da Vitamedic, Jailton Batista, confirmou o aumento nas vendas de ivermectina na pandemia com um lucro de 470 milhões de reais, mas negou contratos com o Ministério da Saúde e revelou que o laboratório não pagou por nenhum estudo sobre o uso do vermífugo no combate à Covid-19, embora tenha investido 700 mil reais na publicação do manifesto da Associação Médicos pela Vida em favor do tratamento precoce. Ao destacarem que mesmo com a vacinação, a Vitamedic insiste na ivermectina, os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defenderam a responsabilização do laboratório e do presidente Bolsonaro.
Eu queria sugerir que no relatório final fosse responsabilizada a União pelas vítimas da Covid-19 e para todas aquelas pessoas que tiveram eventuais efeitos colaterais no tratamento com medicamentos que não têm eficácia.
Mas o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, negou responsabilidade do presidente Bolsonaro.
Não foi o presidente que pegou uma receita médica e, dentro do seu gabinete, saiu prescrevendo receita para todo mundo. Então, se a gente tem que ir em busca de algum responsável que induziu o presidente, são os médicos.
A oposição quer reconvocar o dono do laboratório Vitamedic, José Alves Filho, que enviou o diretor executivo à CPI, alegando ser o responsável apenas pelos investimentos da farmacêutica.
A CPI ainda aprovou uma acareação entre o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. De acordo com a presidência da CPI, surgiram elementos novos com a chegada de informações relativas a quebras de sigilo, que tornaram necessária e urgente a acareação dos dois. Os documentos são sigilosos. O pedido da acareação foi feito pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A Instituição Fiscal Independente, IFE, fez um alerta sobre a possível aprovação da proposta de emenda à Constituição que parcela o pagamento dos precatórios, que são pagamentos das dívidas da União por condenação em processos judiciais. Segundo a IFE, a proposta aprovada pode trazer instabilidade ao país e ampliar o alerta para o compromisso do governo com as metas fiscais. Repórter Bruno Lourenço.
O governo apresentou a chamada PEC dos precatórios após identificar um volume muito grande de dívidas com sentença judicial definitiva a pagar no ano que vem. Não fossem esses precatórios, o teto de gastos possivelmente seria cumprido sem maiores problemas. Como o pagamento dos precatórios é obrigatório, o governo encontrou no parcelamento a forma de colocar os gastos no orçamento e ainda assim permitir uma folga para o novo Bolsa Família. Daniel Cury diz que a mudança por meio de proposta de emenda à Constituição é legítima, mas traz uma sinalização preocupante.
Os agentes econômicos percebem a dificuldade que o governo tem tido de controlar o crescimento do gasto. E isso já gera um preço em termos de credibilidade, em termos de confiança dos agentes e pode fazer mal para a economia.
Daniel explicou que a falta de credibilidade e o aumento da inflação acabam puxando os juros para o alto, freando a retomada da economia e a estabilização da dívida pública.
O presidente Rodrigo Pacheco descartou a possibilidade de que o voto impresso seja rediscutido pelo Senado após ter sido derrotado na Câmara. Na avaliação de Pacheco, o assunto está encerrado e é preciso confiança no sistema eleitoral. A reportagem é de Marcela Cunha.
Com a rejeição da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados, a proposta não será encaminhada para deliberação pelo Senado, mas a possibilidade de analisar uma outra proposta de emenda à Constituição com o mesmo teor, apresentada em 2015, chegou a ser cogitada por apoiadores do governo. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já descartou a possibilidade de que esta PEC seja pautada e reforçou que o assunto está encerrado. Senado.
Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto. Então, renova essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral.
A PEC do voto impresso precisava de 308 votos favoráveis para ser aprovada na Câmara, mas só alcançou 229 e, com isso, foi arquivada. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário decide pela cassação do mandato parlamentar de Flor de Lis.
Aprovada a medida que permite redução de jornada e salários durante a pandemia.
Câmara rejeita a proposta que tornava obrigatório o voto impresso.
Boa noite. Em votação na noite desta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que previa a instituição do voto impresso foi rejeitada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu respeito ao resultado do plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O plenário da Câmara rejeitou a PEC do voto impresso, a proposta de emenda à Constituição que previa o registro dos votos em papel dentro das urnas nas eleições do ano que vem, como maneira de permitir eventual recontagem manual. A proposta teve 229 votos favoráveis e 218 contrários, e apesar de ter obtido mais votos sim que não, foi mandada ao arquivo que precisava de 308 votos a favor para ser aprovada e mudar a Constituição. Nas últimas semanas, o voto impresso foi objeto de polêmica por ter sido considerado uma condição para as eleições do ano que vem pelo presidente Jair Bolsonaro. A PEC chegou a ser rejeitada pela comissão especial que analisava o assunto. A decisão de levar a proposta ao plenário foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema. Mas a proposta votada em plenário foi o texto original da PEC, apresentado pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e não o texto votado na comissão especial, que tinha sido alterado pelo relator, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O texto de Felipe Barros previa a impressão dos votos e a contagem nas próprias sessões eleitorais. O de Bia Kicis apenas previa a impressão dos votos, ficariam guardados nas próprias urnas, que teriam de ser indevassáveis, sem contato manual, para poderem ser auditados se necessário. Bia Kicis propôs uma emenda à Constituição com o argumento de que a Justiça Eleitoral poderia barrar a proposta. Ela justificou a necessidade do voto físico, em papel.
Quando a gente imprime o voto, o eleitor é capaz de ver com seus próprios olhos. E é nisso que ele acredita, nos seus olhos, e não num software que está cercado pelo segredo da urna. Ninguém consegue enxergar dentro do software. Então, o boletim de urna, ele traz apenas o resultado final, a soma dos votos. Mas ele não permite ao eleitor enxergar o seu próprio voto. Por isso essa impressão é tão importante.
Mas a proposta não obteve os apoios necessários, e não apenas em função da posição dos partidos da oposição, que argumentaram que o voto impresso é um retrocesso e permite fraudes. Deputados de partidos independentes também criticaram a proposta. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, disse que chegou a duvidar da eficácia e segurança do voto eletrônico depois da eleição de 2014, mas mudou de ideia depois que o TSE aprimorou o sistema e tornou os votos auditáveis, mesmo sem ter o papel físico.
Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. E quando eu disse que o TSE tinha em 2015 urnas não auditáveis, eu disse com embasamento técnico e científico, com base em perícias. E se hoje venho aqui dizer que este voto é auditável e ele é aferível, é porque tenho a mesma resolução, essa de 2019, a respaldar o que eu estou dizendo.
A votação foi marcada por muita discussão e críticas da oposição, principalmente depois que a esplanada dos ministérios foi palco de um desfile de carros blindados das Forças Armadas, que foi interpretado por muitos deputados como uma tentativa de intimidação do Congresso Nacional. Foi o que disse o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo.
É dessa maneira que o presidente Bolsonaro incutiu na cabeça de milhões de pessoas que nós devemos, de fato, preservar a democracia brasileira? Não. Ele ameaça, chegando ao ponto, no dia de hoje, ter havido, em plena Praça dos Três Poderes, eu diria, um desfile de tanques para, supostamente, entregar um convite ao presidente da República. Até o alto comando do Exército se incomodou.
Deputados aliados do governo questionaram a transparência do processo eleitoral com o voto exclusivamente eletrônico e negaram que a presença dos tanques na esplanada tenha sido uma tentativa de intimidação do Congresso. Segundo o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, os blindados fazem parte da Operação Formosa, exercícios militares que ocorrem desde 1988 em uma cidade goiana nos arredores de Brasília.
E mais uma mentira que foi trazida também aqui pela oposição, dizendo que hoje o desfile que ocorreu para a Operação Formosa foi feita para pressionar e chantagear deputados, como falou aqui um deputado do PT. Essa operação não ocorre desde 1988. Pra que tanto medo dos militares? Pra que tanto medo dos militares?
Depois de proclamar o resultado da votação com a rejeição da proposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o assunto estava encerrado na casa. Lira pediu que Legislativo, Executivo e Judiciário tratem do assunto com parcimônia, disse que não há vencidos nem vencedores e que acredita que o resultado será respeitado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Nossa obrigação agora é sentarmos todos à mesa, sem vencidos nem vencedores, cumprindo cada um seu papel constitucional, com autocontenção dos poderes, e esse assunto possa ser tratado com mais parcimônia e com menos polarização. Nesse momento, nossa mensagem de saber reconhecer os resultados, quando eles são favoráveis e quando eles são contrários, é da democracia. Eu não acredito que haja outro comportamento por parte do presidente Bolsonaro. Ele disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados.
O presidente da Câmara anunciou que vai procurar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do TSE, Luiz Roberto Barroso, para discutir maneiras de aumentar a transparência e esclarecer dúvidas da população sobre o sistema de votação eletrônico. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, ressalta que, embora a PEC do voto impresso não tenha sido aprovada na Câmara, os defensores da proposta conseguiram conscientizar a população brasileira em relação à transparência do processo eleitoral.
Júnior Amaral questiona os parlamentares que se dizem democratas e que se posicionaram contrários ao voto impresso auditável. O deputado afirmou ainda que está indignado com as pressões externas.
Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, considera a data de 10 de agosto, dia da votação da PEC do voto impresso, um dia histórico. Para ele, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os tanques que desfilaram na esplanada dos ministérios foram derrotados pelo Congresso Nacional.
Pedro Quizai afirma que a rejeição do voto impresso significa respeito à democracia, à tecnologia das urnas eletrônicas e ao voto sagrado e soberano do povo brasileiro. O parlamentar defende que os debates no Congresso se voltem para temas como o desemprego, a distribuição de renda e a cobrança de impostos dos mais ricos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, desafia membros do governo a apresentarem provas de que houve fraudes nas eleições que utilizaram as urnas eletrônicas. Segundo o parlamentar, a discussão promovida pelo presidente Bolsonaro teve o objetivo de criar desconfiança na população.
Vicentinho elogia a segurança e a agilidade das urnas eletrônicas e acrescenta que as eleições brasileiras são referência no mundo.
Segundo a análise de Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, enquanto o país vive a volta da inflação em todos os setores, o presidente da República se preocupa apenas com as eleições de 2022.
Gleisi Hoffmann acusa Jair Bolsonaro de tentar tumultuar o processo eleitoral, porque sabe que vai perder a corrida presidencial.
Na opinião de Célio Moura, do PT do Tocantins, o debate em torno da PEC do voto impresso serviu apenas para tirar os olhos da CPI que está no Senado para investigar possíveis desvios de dinheiro na pandemia.
Célio Moura cobra do presidente da Câmara, Arthur Lira, a abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro. De acordo com um congressista, o episódio com os tanques em frente ao Congresso Nacional deve ser encarado como um ataque do chefe do Executivo às instituições democráticas do país.
A comissão especial que estuda mudanças nas regras eleitorais aprovou o relatório que prevê a instituição do chamado Distritão Puro, sistema pelo qual os candidatos a deputado mais votados são eleitos, independentemente de partido político.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, defende a mudança e acredita que a população apoia a reforma política, na medida em que as mudanças simplificam o entendimento sobre as eleições.
Luiz Lima acrescenta que a votação da PEC do voto impresso demonstrou quem de fato apoia Bolsonaro. O deputado parabenizou os partidos republicanos e o Podemos por terem orientado o voto sim. Entretanto, 54 deputados do PL e do PP, partidos da base do governo, votaram contra a proposta.
Léo de Brito, do PT do Acre, acredita que os deputados legislam em causa própria quando apoiam uma reforma política no sentido de facilitar suas reeleições. Ele critica o chamado Distritão Puro, que elege os mais votados, sem levar em conta os votos dados a cada partido.
Léo de Brito também reclama da medida provisória que trata da mini-reforma trabalhista aprovada no plenário da Câmara. Segundo o deputado, a proposta representa um atraso, já que reduz a fiscalização e a capacidade de aplicar multas para quem mantiver pessoas em regime de escravidão moderna.
Política.
Na visão de professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, o Congresso deveria negar a pauta de votações proposta pelo governo federal e discutir proposições de combate ao desemprego e à fome. Segundo a deputada, priorizar o debate sobre o sistema eleitoral é virar as costas para as demandas da população.
Professora Rosa Neide também achou desnecessário o desfile de veículos militares promovido na esplanada dos ministérios nesta terça-feira. Ela acredita que o ato foi um aviso do presidente de que poderá usar o poderio militar caso as vontades dele não sejam obedecidas.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, também acredita que o ato militar que levou veículos blindados à Praça dos Três Poderes foi uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de intimidar o Congresso Nacional. Na opinião da deputada, o uso político das Forças Armadas desmoraliza a instituição.
Luiziane Lins também se solidariza com o trompetista Fabiano Leitão, que durante o ato militar foi preso e teve seu instrumento destruído por integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal.
Desenvolvimento Regional.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, destaca a reunião da Confederação Nacional dos Municípios sobre a proposta de emenda à Constituição que trata do reparcelamento de dívidas previdenciárias. O parlamentar afirma que a matéria é importante e estratégica para as cidades brasileiras, principalmente no contexto de crise sanitária e econômica.
Silas Câmara também registra a aprovação de requerimento que autoriza a instalação de uma comissão externa para avaliar a qualidade da internet e da telefonia celular no estado do Amazonas.
Segurança Pública.
Boca Aberta, do PROS, cobra da Justiça do Paraná uma solução para o caso do assassinato da ginasta Amanda Rossi, ocorrido em Londrina, em 2007.
Boca Aberta critica a decisão que determinou o arquivamento do caso, mesmo que o culpado não tenha sido encontrado.
Esporte.
Pompeu de Matos, do PDT, homenageia todos os atletas brasileiros que participaram das Olimpíadas de 2021, inclusive os quatro do Rio Grande do Sul, que ganharam medalhas.
Pompeu de Matos, porém, considera que os participantes que não ganharam medalhas também são vencedores. Ele lembra que dos 309 atletas, 131 não têm patrocínio, 36 realizaram permutas para chegar aos Jogos, 33 conciliaram o esporte com outro emprego e 78 não estão incluídos no Bolsa Atleta.
Trabalho.
Os deputados aprovaram nesta terça-feira o texto principal da medida provisória que permite redução de jornada e salários e flexibiliza leis trabalhistas durante a pandemia. No momento, eles votam os destaques à matéria. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal da medida provisória que renova o programa de redução ou suspensão de salários de jornada de trabalho em troca do pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. O relator da MP, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, incluiu no texto a criação de programas de incentivo ao emprego com regras trabalhistas mais flexíveis, o que foi muito criticado pela oposição. O relator justificou as medidas como essenciais para preservar empregos e renda enquanto durar a crise sanitária. O texto ainda pode ser alterado se forem aprovados os destaques à proposta. De acordo com a MP, a empresa que optar por entrar no programa emergencial poderá reduzir a carga horária e o salário de seus empregados proporcionalmente, desde que o valor da hora trabalhada permaneça o mesmo. Já os trabalhadores que tiverem o contrato suspenso terão direito a parte do seguro-desemprego. Essa medida é semelhante à aprovada no ano passado, no início da pandemia, para reduzir o desemprego causado pela crise econômica decorrente da Covid-19. O que provocou muitas críticas da oposição em plenário foram os pontos incluídos pelo relator, não previstos na MP original. O texto criou o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, Priori, direcionado a jovens entre 18 e 29 anos, no caso de primeiro emprego com registro em carteira, e a pessoas com mais de 55 anos sem vínculo formal há mais de 12 meses. Uma empresa poderá contratar até 25% dos empregados por este sistema. Empresas com até 10 funcionários poderão contratar 3 pelo programa. Entre outras mudanças, a MP reduz a alíquota de pagamento do FGTS devido pelos empregadores aos trabalhadores de 8% para 2% quando se tratar de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Esse foi um dos motivos de críticas da oposição à MP, como explicou o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
A princípio, era para tratar de medidas emergenciais em relação à pandemia. Mas não é a primeira vez que se usa esse artifício para tentar aprovar medidas que precarizam ainda mais as relações de trabalho em nosso país. Não é a primeira vez que se tenta colocar jabuti dentro de uma proposta que tem um propósito específico e que, no final das contas, uma série de outras medidas são agregadas com o único objetivo de prejudicar ainda mais as condições de trabalho do trabalhador brasileiro.
Para o governo, a MP é uma maneira de permitir aos empresários contratarem novos funcionários e manterem os atuais enquanto durar a crise da Covid-19. Essa é a posição do deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo.
Nós estamos ainda num momento delicado da pandemia, principalmente da economia, e nós temos a certeza de que essa medida provisória vai ajudar a preservar muitos empregos ainda. Os empresários ainda passam por um sufoco para poder manter os seus comércios, as suas empresas, seus postos de empregos ainda ativos.
O texto apresentado pelo relator cria também o REQIPE, um regime especial de trabalho e qualificação destinado a quem está sem registro em carteira de trabalho há mais de 2 anos, a jovens de 18 a 29 anos e a beneficiários do Bolsa Família com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos. Esse regime contratual não será considerado vínculo empregatício e, no lugar de salário, o beneficiário receberá um bônus por uma jornada de trabalho de até 22 horas. O bônus será equivalente ao valor da hora trabalhada de quem recebe salário mínimo, mas com uma carga horária máxima será de 22 horas semanais, quem for contratado por essa modalidade vai receber cerca de 0,5 salário mínimo por mês, somando um bônus com um adicional a título de qualificação profissional. Para deputados da oposição, a medida provisória é uma mini-reforma trabalhista, com a possibilidade de contratação de trabalhadores com menos direitos. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, questionou os acréscimos do relator.
No meio de uma MP que era para resolver parte do problema do acesso ao trabalho durante a pandemia, a gente tem uma reforma trabalhista que vai permitir que empresas contratem sem fundo de garantia, sem férias remuneradas.
O relator, deputado Cristino Áureo, defendeu a medida e justificou as mudanças como maneira de permitir a contratação de jovens que estão em busca do primeiro emprego e para manter as vagas de quem já está no mercado de trabalho.
Mais de metade da força de trabalho brasileira se encontra nesse momento na absoluta informalidade. O auxílio emergencial tem que ter em seu apoio outras medidas, criar formas de que os segmentos mais vulneráveis possam, de alguma maneira, e as empresas que possam contratá-los também possam, de alguma maneira, chegar numa equação viável diante das dificuldades que se apresentam para os dois lados, o lado do empregador e o lado de quem pretende a vaga.
O plenário da Câmara ainda deve votar emendas que podem alterar a MP que renova o programa de redução ou suspensão de salários de jornada e cria programa de incentivo ao emprego durante a pandemia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Últimas notícias.
O plenário da Câmara dos Deputados decidiu hoje cassar o mandato de Flor de Lis, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói, no Rio de Janeiro.
Foram 437 votos favoráveis à cassação, 7 contrários e 12 abstenções. Além de perder o cargo, a ex-deputada ficará inelegível por determinação da lei da ficha limpa.
O relator do processo no Conselho de Ética, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, afirmou que Flor de Lis usou o mandato para coagir testemunhas e ocultar provas.
Alexandre Leite ressaltou que a análise se limitou a fatos considerados antiéticos, sem entrar no mérito de quem é o culpado da morte do pastor Anderson do Carmo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.